Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso por crianças e adolescentes da internet. A internet que traz muita coisa boa, mas também tem o seu lado polêmico. Pela internet você pode receber informações sobre jogos e desafios que põem em risco a vida, como o jogo de asfixia, automutilação, suicídio, cyberbullying. Não é uma coisa que ninguém deseja para os filhos de ninguém. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui a psicóloga Lia Clerô. Doutora Lia, tudo bem?
Tudo bem.
Doutora Lia, tanta coisa que tem acontecido ultimamente envolvendo a internet, esse lado meio sombrio da internet, né? Sobre jogos de asfixia, automutilação. Como é que fica o adolescente no meio desse tiroteio?
Então, na verdade, eu acho que é algo muito complicado, inclusive até para os pais terem acesso, né? Porque eu também sou mãe, a gente não tem condições de passar 24 horas do lado do nosso filho, a gente não sabe tudo que ele está fazendo, tanto no celular, quanto no videogame, ainda é um pouco mais fácil que você está controlando. Mas acredito que todo o excesso e esse tipo de informação que é passada, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne algo negativo na vida da criança e do adolescente. Infelizmente, como você falou, esses jogos são muito violentos, são jogos que ensinam, que vão de contra aquilo que os pais têm ensinado dentro de casa. E aí vira uma questão muito maior, porque a criança acaba adquirindo alguns tipos de atitudes e hábitos que acabam aprendendo ali naquele videogame, né? Então, a ciência mostra que nós aprendemos aquilo que nós constantemente fazemos ou olhamos. Então, não adianta o adolescente dizer para os pais, mas é só um jogo, eu sei que é só um jogo. Mas, infelizmente, isso acaba atraindo ou acaba induzindo o adolescente a concordar com algumas coisas que não são legais, que passam ali naqueles jogos. E é algo muito complicado para os pais. Acredito que eu não tenho filho na adolescência ainda, mas os adolescentes que eu acabo lidando têm muitos argumentos, né, em relação com os pais. Então é algo que os pais têm que tomar muito cuidado para que realmente, antes que vire um problema, ele já consiga verificar a faixa etária daquele jogo, o que realmente é o motivo daquele jogo, qual é o intuito, o que ensina, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos na internet muitas coisas ruins, nós também temos coisas boas. Então acredito que a gente tem que tentar aprender e olhar para um lado um pouco mais positivo e tentar pegar aquilo que é de bom, né?
Pois é, doutora Lia, antes a gente tinha essa mesma discussão sobre a televisão.
Exatamente.
A televisão, por exemplo, começou como um móvel na sala, né, quando era muito cara. Então, a família tinha, de certa forma, um controle. Depois a TV passou para o quarto.
Uhum.
A internet começou como um computador, que tinha que ter uma mesa e tal também. A família ficava
família
mais fácil.
Também,
agora é celular,
né?
Tablet, né? Então...
E é difícil para o pai ter acesso a tudo isso, né? São muitos eletrônicos e aí a gente não consegue ter acesso a tudo. E realmente fica complicado.
E, doutora Lia, no caso dos jogos que a senhora estava falando, existe esse transporte da violência dos jogos para a vida real?
Então, eu não posso dizer que sim, mas eu posso dizer que é uma possibilidade grande, né? Porque, na verdade, existem todos os estudos mostram que aquilo que eu falei do hábito. Então, nós somos aquilo que nós constantemente fazemos, ouvimos e pensamos, né? Então, é do mesmo modo uma criança que aprende palavrão, do mesmo modo que nós temos outras atitudes. Então, exemplo, se uma criança ela está sempre em um ambiente onde ela escuta palavrão, palavras pesadas, ela acaba tendo aquele comportamento, concorda? Porque uma criança é uma esponja, né? Então, se ela está tendo acesso a jogos de violência, acaba que ela pode sim adquirir esses hábitos. Claro que tudo tem um limite, acredito que os pais têm que colocar um tempo certo. Eu acredito que tudo que tem limite não venha se transformar num problema grave. Então, se você conseguir estabelecer, você só vai jogar esse jogo uma hora por dia. Aí eu acredito que não vai virar um problema para aquela família. Mas se a criança passa 4, 5, 6, 8 horas, hoje eu tenho alguns adolescentes que eu conheço e que eu já atendi, que passam metade do dia no computador jogando videogame online. Aí eu acredito que isso sim vira assim, um problema. Aí você pode pensar não só um problema de violência, mas um problema de exclusão social. Ele não consegue mais se comportar no meio de colegas e amigos, só sabe lidar com o computador, os amigos são os amigos dos jogos online. Então isso acaba criando um outro tipo de problema.
E doutora Lia, o que a gente percebe também, quer dizer, todos nós que já passamos pela adolescência, tínhamos essa necessidade de aceitação pelo grupo, né?
Sim.
Só que hoje essa coisa extrapolou aquela questão do grupo físico, né? Hoje existe um grupo virtual que pais e mães não conseguem ver.
Com certeza, como muito é? Maior. Então, por isso que eu falo que jogos online, eu acredito que tem que ter uma idade mínima para que possa participar. Né? Então, assim, uma criança de 9, 10, 11, 12 anos ainda não tem consciência e a maturidade de participar desses jogos. Porque você não sabe o que aquela pessoa do outro lado está falando, quantos anos ela tem, o que, que ela está querendo. Então, assim, acredito que isso é muito perigoso. Então, acredito que tudo isso tem que ter realmente um pouco da presença do pai e da mãe para que possa verificar isso. Como você falou, eu estava lendo uma pesquisa onde ela fala que esse é um dos grandes problemas desse século, na verdade, dessa geração que está crescendo nesse meio eletrônico. Porque, como você falou, antigamente nós tínhamos a questão da aceitação dos nossos amigos, colegas e vizinhos. Então, eles fizeram uma pesquisa onde há 10, 15 anos atrás, para quem, com quem você convivia, quem eram as pessoas que faziam parte desse convívio para que pudesse formar a sua personalidade. Então, era a escola, era os vizinhos e era a família. Hoje é escola, vizinhos, família e a internet. Como é que você tem domínio e total confiança do que está nesse âmbito internet, né? Imagina quantos milhões de pessoas participam dessa internet. O que está dizendo lá? O que tudo que fala lá? Será que é verdade? Será que é mentira? É muito complicado, você não tem controle sobre isso. Então, quando você antigamente tinha um problema que você não concordava com algum colega do seu filho ou um vizinho, era mais fácil de você excluir ele daquele meio. Hoje é muito complicado, né?
E, doutora Lia, a gente fala normalmente da criança vítima da internet, mas a internet também pode ajudar a formar um algoz, né? Quer dizer, o outro lado, né?
Eu acho que é por isso que eu falei, tudo tem um lado positivo. Eu acredito que a gente possa usar a internet sim como algo positivo. Como? Se você olhar a internet no sentido de ser um meio de pesquisa, ela é excelente. Você pode usar a internet como meio de jogos construtivos para que possa melhorar alguma área que a criança precisa se desenvolver, ela é excelente. Então, assim, tem vídeos excelentes na internet, existem várias coisas também boas. Então, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, a gente tem que sempre olhar o lado positivo. O lado positivo é esse lado que a gente tem que pegar. O que a internet tem de bom? Quais são os jogos que eu posso falar para o meu filho jogar ou tentar incentivar ele a jogar para que ele também tenha um desenvolvimento em outras áreas que talvez ele não tenha? Então, acho que a gente tem sempre que olhar esse lado, né?
E, doutora Lia, sempre se falava que a TV, muitas vezes os pais deixavam a TV como a babá eletrônica da criança. Hoje, A internet é que é a babá eletrônica dos adolescentes?
Eu acredito que, infelizmente, sim. E não só do adolescente, mas também da criança, viu? Porque hoje as crianças, a partir de 4, 5 anos, já têm seu próprio tablet, né? Tem seu próprio iPad. Então, daqui a pouco ele já está mexendo no Netflix, daqui a pouco ele já tem acesso ao YouTube. Eu acredito que sim, infelizmente, os pais, eles acabam por comodidade, por necessidade de ter um minuto de paz, e aí acabam colocando o excesso do eletrônico para a criança. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe até onde isso pode ser prejudicial na vida da criança.
E, doutora Lia, quais seriam os sinais, por exemplo, para a gente ajudar os pais nesse processo, que indicariam que esse caminho da internet pode estar criando algum prejuízo para a criança ou para o adolescente?
Olha, eu começaria a perceber alguns sinais comportamentais, né? Então, número um, não ter vontade mais de sair de casa, final de semana só quer ficar jogando nos jogos online, não ter vontade mais de sair com os amigos, não ter um tempo mais com a família, não ter tempo mais para conviver com os avós e, enfim, irmãos, porque está sempre com o jogo em primeiro lugar. Outra coisa comportamental, talvez mudar algum tipo de comportamento da criança ou do adolescente. Se ele era muito calmo, de repente ter uma agressividade, isso tudo faz parte dessa mudança, né? Até hormonal do adolescente. Mas a gente tem que estar de olho se isso não está sendo exagerado, porque acredito que a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja algo tão sério, né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos sim colocar para o adolescente algumas responsabilidades. Não é o momento que ele gosta, por exemplo, de estar em família, gosta de ficar entre amigos. Mas se esse adolescente não está nem em família, nem entre amigos, mas está trancado dentro do quarto jogando jogos online durante todo o final de semana, isso não é legal, isso nem vai trazer coisas positivas para a vida dele no futuro, pode ter certeza.
E, doutora Lia, muitas vezes se fala assim, bom, o adolescente é essa coisa instável, então, por exemplo, ansiedade, a tristeza não é depressão, essa baixa autoestima faz parte do jogo de ser adolescente, é assim mesmo?
Na verdade, existe uma mudança muito grande ali, né? Então, está saindo uma criança se tornando um adolescente, que a gente fala que é o meio entre a vida adulta. Então, realmente, ele está se descobrindo, ele está descobrindo o que gosta, o que não gosta, ele está descobrindo o que ele realmente, a personalidade dele mesmo, de fato. Ele acaba tendo um pouco mais de confronto com algumas pessoas, coisas que na infância não fazia. Então, eu acredito que isso é normal. E tem crianças ou adolescentes que têm uma personalidade um pouco mais forte que outras. Então, eu sempre escuto que alguns adolescentes passam pela adolescência de uma maneira muito tranquila, outros não. Então, eu acredito que isso é muito pessoal. Se o pai já sabe que a criança é uma criança de personalidade forte, tem que ficar atento para que essa adolescência não seja algo também com que gera um transtorno dentro da casa, né? E que o adolescente sempre saiba que o limite e a palavra final é um dos pais. Então, é o pai e a mãe que está ali, e é o pai e a mãe que está ali para dizer o que ele pode ou não pode fazer. E o adolescente acaba tendo essa necessidade de dizer que ele vai fazer, né? Que ele pode fazer. Então, acho que de uma maneira sutil, os pais têm que estar sempre conversando, sempre abrindo espaço para o diálogo, sempre querendo saber o que ele sente. Eu acho que o importante é você deixar o adolescente falar do sentimento dele. Quando você também chega só polindo, ele acaba se fechando mais e se tornando talvez até mais agressivo ou indiferente. Mas quando você abre espaço para o diálogo, quando você abre espaço para a conversa, quando você abre espaço para que você realmente possa falar de verdade como você sente, de repente realmente ele está passando por uma dificuldade que o próprio pai pode ajudar. Eu acredito que o pai e a mãe têm todas as ferramentas para ajudar essa fase e realmente passar por essa fase de uma maneira muito tranquila.
E, doutora Lia, no caso do bullying, do cyberbullying, existe alguma observação especial? Porque é uma preocupação que a gente vê em várias instâncias, inclusive fora do Brasil, por conta de, até em casos extremos, suicídio de crianças e adolescentes, né? Tem alguma forma especial de tratar esse tema?
Então, alguma mudança de comportamento, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, se tem uma mudança de comportamento e você sabe que ele está passando muitas horas nos jogos online, comece a perceber, talvez tenha a senha do computador, entre lá, verifique o que foi conversado. Eu não sei como é que é essa questão hoje desses jogos online, se fica um backup, mas enfim, eu acho que o pai precisa estar mais presente em relação a isso, para que realmente ele possa ajudar o filho a não sofrer. Como você falou, existem crianças que já cometeram, e adolescentes que cometeram suicídio, né, por não darem conta de lidar com aquela situação. E talvez era só simplesmente uma conversa ou ter alguém para conversar, ter coragem de abrir com alguém da família, né?
Certo, doutora Lia. Inclusive, os pais precisam buscar, de certa forma, uma atualização na maneira de tratar os filhos, né? Porque muitas vezes eles sequer são da geração de internet, né?
Com certeza. Isso aí é algo essencial. Não adianta você falar, na minha geração não era assim e eu fazia desse jeito e vai ser assim. Você precisa estar atualizado, precisa saber o que eles gostam, como funciona, se tem realmente como você ter acesso ao que ele está fazendo. Então, assim, eu acho que isso aí é primordial para que o pai de hoje tenha realmente conhecimento e possa ajudar o filho nessa fase da vida, que é uma fase que nunca foi fácil, nem vai deixar de ser, né? Mas acredito que a gente possa ser um instrumento de ajuda e de melhoria para que essa criança, esse adolescente sofra menos, né?
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a psicóloga Lia Clerot, que conversou conosco sobre os cuidados que a gente deve ter com a internet quando tem crianças e adolescentes envolvidos. Doutora Lia, mais algum conselho?
Não, acredito que é isso. Espero que todos os pais que escutaram isso tenham somente essa preocupação, né, de realmente prestar atenção em alguma mudança de comportamento do seu filho, porque às vezes ele está precisando e acaba que a nossa correria do dia a dia, ela não nos faz pensar e olhar detalhes. Eu acho que quando você presta atenção em detalhes é quando você realmente consegue prever algo que pode acontecer no futuro.
Tá ótimo, doutora Lia. Muito obrigado.
Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.